Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:02.
Em João Pessoa, 6:02.
Essa é a hora.
A hora H.
A hora H no ar. Paraíba, gente boa, a gente se liga com a gente. Alô, paraibanos e paraibanas, boa noite, estamos chegando para mais uma semana de informação, com agilidade e opinião, com credibilidade. Boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron, boa noite para toda Paraíba, que nessa segunda, dia 24 de agosto, tá ligada do litoral sertão aqui na Hora H.
Então, vamos que vamos, Paraíba!
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, dia inteiro.
Paraíba, chegou, sintonize, obrigado pela audiência, vamos juntos e misturados a partir de agora. A partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Moradores de Cabedelo, região metropolitana de João Pessoa, reclamam de falta d'água há 10 dias.
DENIT vai interromper trechos da BR-230 nesta semana para serviços de reparo na rodovia.
Aglomeração de adolescentes para a Batalha do Passinho na orla da capital pode afastar turistas, é o que avalia a PBTU.
Paraíba ultrapassa 2.300 mortes por Covid-19, sendo mais de 800 em João Pessoa.
Temperatura chega a 15 graus em Monteiro do Cariri paraibano e o tempo deve seguir nublado na região.
Câmara Federal vota amanhã medida provisória que adia para 2021 o vigor da Lei Geral de Proteção de Dados.
Na entrevista da hora, uma conversa com o deputado federal Damião Feliciano do PDT da Paraíba, relator da matéria.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção, Paraíba, para a previsão do tempo nesta terça-feira.
Amanhã, terça-feira, a máxima será de 33 graus e a mínima de 17 graus.
E a previsão é de poucas nuvens na região metropolitana de João Pessoa.
Na capital da Paraíba, agora, os termômetros marcam 24 graus.
Em Campina Grande, 21 graus agora. Paraibanos e paraibanas, frequentemente a gente ouve de dirigentes partidários, especialmente de João Pessoa, capital da Paraíba, alguns discursos sobre alianças partidárias. Uns para construção de alianças partidárias, outros para desconstruções. E, frequentemente, um ingrediente que tem sido invocado para esses debates é o da ideologia. Aqui acolá, um líder mais à esquerda diz que é preciso se juntar aos partidos do campo democrático popular para derrotar alianças bolsonaristas. E o contrário também é verdadeiro. Alguns líderes ou pré-candidatos mais alinhados com o bolsonarismo olham também nessa direção e dizem que é para derrotar a esquerda. Uma bobagem sem precedentes. É um discurso arcaico, ultrapassado e que está muito longe da planície, da realidade do dia a dia das pessoas. O cidadão de João Pessoa, que é a cidade que nós estamos conversando aqui, falando aqui, está pouco se lixando para essa sopinha de letras de partidos. Isso é, não é sequer observado na hora do eleitor escolher quem vai ser o prefeito de uma cidade. O que o cidadão está muito mais interessado nesse momento é saber os programas, as ideias e a capacidade individual de cada candidato. Mais do que nunca, com esse desmantelo que é o sistema partidário brasileiro, com mais de 25 partidos, o cidadão está pouco se lixando e não deposita nenhuma credibilidade em partidos, em números, mas em pessoas, em ideias, em programas e especialmente em história, em posturas, em perfis e em conceitos. Esse debate ideológico em eleição municipal é somente jogar conversa fora. O eleitor não está nem aí para essa baboseira.
Hora H. Cada minuto é jornalismo. Você na Hora H. Central da Interação.
Esse dom é divino, já vem de menino no sangue da gente.
Alô, alô, Paraíba.
Nada que a gente se agarra com unhas e dentes.
Vamos e que vamos.
Cantando pra viver, vivendo pra dizer, é preciso lutar. Nessa selva santura, dançando marmura e soltando no ar. Esse dom é divino, já vem de menino.
Desde menino nessa pisada.
Essa coisa danada que a gente se agarra com unhas e dentes. Cantando pra viver, vivendo pra dizer, é preciso lutar.
Vamos à luta.
Força dura, adoçando amargura e soltando no ar. Esse canto brejeiro que eu trago comigo é a terra que dá.
Nós somos da terra.
Feito semente, cresce e espalha por todo lugar.
Pela Paraíba, vamos que vamos, 6:09. A partir de agora você interage, se comunica conosco nos nossos canais de interação. Comigo você pode falar no Twitter, no Facebook, especialmente no Instagram, no arroba Eron Cid, Eron com H, Cid com D. Mudo no final, Alisson.
Tudo junto e tudo misturado, você fala comigo no arroba Alisson Bezerra, WALLISON no Twitter e também no Instagram. Mande sua mensagem pra gente de até 30 segundos, aquele seu áudio no WhatsApp, 993465236, repetindo 993465236. Mande sua mensagem também através do Facebook, facebook.com/portalmaispb. Tá no YouTube? Procura lá Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB, ou acesse agora www.maispb.com.br.
É isso aí, terminou o programa, você pode nos acompanhar também no Spotify e no Deezer. Quer ouvir o programa na íntegra? Não deu para ouvir? Quer compartilhar os melhores momentos, matérias, reportagens e opinião? Vá lá no Spotify e no Deezer. É só procurar Programa Hora H. Aí você ouve quando quiser, na hora que quiser e compartilha com quem quiser. 6:10, no oferecimento dos postos da Rede Opção. Nós estamos aqui em rede, na Rede Mais. E falando em rede, você tem que abastecer na rede de postos Opção. Em João Pessoa, na hora de abastecer. No seu caminho, tem um posto da Rede Opção. Tá na hora de abastecer? Acendeu a luzinha aí? Tá indo pra casa? Ou tá indo para o trabalho? Então abasteça nos postos da Rede Opção. Compromisso com qualidade e segurança.
Rede Mais!
6:10, o Alisson, a gente começa trazendo a informação de que a madrugada de hoje foi muito fria, olha só, que inusitado, em Monteiro, no Cariri paraibano. Foi o que o setor de monitoramento da Agência Executiva da Gestão das Águas do Estado da Paraíba registrou na madrugada. 15 graus, a temperatura mais baixa do ano da Paraíba, também foi anotada em Monteiro, no Cariri da Paraíba, que nos escuta agora pela Rádio Independente FM de Serra Branca. Sabe qual foi a
qual
temperatura,
era?
Alisson, em 21 de julho, lá em Monteiro? 12 graus.
Frio bom, viu?
E a previsão do tempo para hoje no Cariri paraibano é de céu parcialmente nublado, com temperaturas variando entre a máxima de 31 graus e a mínima de 17 graus.
Na última sexta-feira, o repórter Albemar Santos contava aqui no Hora H justamente isso, que a onda de frio que atingiu o sul-sudeste poderia sim ter reflexo aqui na Paraíba, não tão grande quanto lá, chegando lá no sul chegou a nevar. Aqui na Paraíba é muito difícil nevar. Mas aí os moradores de Monteiro, no Cariri, puderam sentir um pouco do frio de 15 graus. Toma um casaco, viu, Arão?
Se sobra frio em Monteiro, tá faltando água em Cabedelo, na região metropolitana de João Pessoa. Os moradores estão sem água há 10 dias e fizeram um protesto.
Hora da gente ir à redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
De acordo com os moradores da localidade Jacaré, que fica no município de Cabedelo, há 10 dias eles estão enfrentando esse problema de falta d'água, fazendo com que, inclusive, atividades básicas de higiene fiquem prejudicadas. A reportagem do Hora H ouviu o engenheiro Rubens Falcão, que é gerente regional do litoral da Cajepa. Ele explicou qual o verdadeiro problema do abastecimento d'água na localidade Jacaré.
Na verdade, nós não temos falta d'água no bairro de Jacaré. O que está acontecendo lá é uma invasão na área de domínio da Refesa e com ligações clandestinas que estavam prejudicando os moradores daquela região. A Cajepa teve que cortar essas ligações clandestinas porque elas estavam provocando diariamente vazamentos na nossa rede de distribuição de água daquela região. Quanto às providências, só nos resta aguardar um posicionamento da Prefeitura de Cabedelo, se vai relocar esse pessoal para uma condição que a gente possa atendê-lo, pois nós gostaríamos de poder atendê-lo dentro de uma condição favorável, para que a gente possa ajudar na solução desse problema.
Ainda de acordo com o gerente regional do órgão, com os cortes das ligações clandestinas nas regiões de ocupação irregular lá na localidade, o abastecimento d'água voltou ao normal. Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Hora H. Hora H.
Obrigado, Albemar Santos. Ainda na redação, Roberto Tagino traz a informação de que o DENIT vai interditar trechos da BR-230 para recuperação de via durante toda esta semana.
Ao longo desta semana, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, vai interromper alguns trechos na BR-230, na região metropolitana de João Pessoa, para a realização de uma série de serviços na rodovia federal. Nesta terça-feira, ocorrerá a intervenção no quilômetro 16,9. Já na quarta-feira, o serviço será feito no quilômetro 21, no acesso ao bairro dos Bancários. Na quinta-feira, as ações serão executadas no quilômetro 18, na ponte sobre o rio Jaguaribe, próximo à alça da avenida Beira Rio. Na sexta-feira, as intervenções ocorrerão no quilômetro 12,7, no sentido João Pessoa-Cabedelo. De acordo com o órgão, para a realização das atividades programadas, será necessária a interrupção do tráfego com liberação assim que for finalizado o serviço. O DENIT orienta os condutores para respeitar as sinalizações e utilizar rotas alternativas, a fim de evitar a retenção do fluxo de trânsito. Equipes da Polícia Rodoviária Federal foram acionadas e prestarão apoio nos locais interditados. O DENIT informa ainda que o andamento das obras dependerá do clima e, caso o período seja chuvoso, o serviço poderá ser agendado para o dia seguinte. Roberto Tagino para o Hora H. O dia todo em uma hora.
O dia todo numa hora. Hora H.
6:15, 6:15 agora, a gente traz os detalhes do novo boletim do coronavírus no estado da Paraíba, divulgado há pouco pela Secretaria de Saúde do estado, Alisson.
Heron, nós já temos 101.303 casos confirmados do novo coronavírus. 101.303 casos confirmados de novo, 123.654 casos descartados, 2.330 mortes e 63.037 paraibanos conseguiram se recuperar da doença. Um dado aqui, Aaron, que foi divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado. 150 cidades paraibanas já confirmaram óbitos por Covid-19. Repetindo, 150 cidades paraibanas já têm mortes confirmadas por Covid-19. De ontem para hoje, foram contabilizados 171 novos casos aqui na Paraíba e 22 óbitos.
6:16, o primeiro final de semana de flexibilização mais ampla foi movimentado na Orla Marítima de João Pessoa, tanto que no último sábado, adolescentes se aglomeraram no busto de Tamandaré, aqui na capital paraibana, e isso de alguma forma preocupa também as autoridades do estado, que cuidam do turismo. É um setor que foi gravemente ferido pela pandemia e tenta aos poucos se recuperar, mas os exemplos que estão chegando pela Orla de João Pessoa não são muito convidativos. Maurílio Júnior, boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos. Pois é, o final de semana, desde a última sexta-feira, desde a noite da sexta-feira, foi de intensa movimentação na Orla Marítima aqui da capital, especialmente naquele trecho ali do busto de Tamandaré, porque uma série de grupos de jovens, adolescentes, se aglomeraram para fazer, sabe o que, Heron e Alisson? fazer a batalha do passinho. Eu não sei se você já chegou a ver o que seria a batalha do passinho.
Não, mas eu disse... não ouvi falar, não. Não é do meu tempo, não.
Pois é, olha isso.
Aí a batalha do passinho. Sim, aí a turma se reuniu para fazer a batalha.
É, a batalha do passinho.
É, o momento é muito propício, né?
Aí, batalha aí você já viu, né? Um avalanche de pessoas, né, se aglomerando, abraçando, enfim, fazendo aquele festival como se nada tivesse acontecendo no mundo. E isso, claro, que afeta e preocupa as autoridades de saúde, preocupa o setor de turismo. A gente viu durante esse final de semana alguns turistas do Rio Grande do Norte, de Pernambuco,
Juliano
dizendo
Moreira.
Que não voltam para João Pessoa, porque a aglomeração no sábado e na sexta-feira assustaram. Conversei há pouco com a presidente da empresa paraibana de turismo aqui do estado, Ruth Avelino. Ela revelou, né, que há uma preocupação sim no setor com essas aglomerações na orla marítima aqui de João Pessoa, porque de fato afasta os turistas.
Realmente preocupa sim, preocupa porque na verdade as pessoas estavam com muita ânsia, né, para sair de casa depois de quase 5 meses sem poder frequentar a orla, sem poder ir para a praia. E quando tem esse final de semana de reabertura dos espaços turísticos e da orla, houve uma avalanche de gente, vamos dizer assim, o que aconteceu mais no sábado, né? No domingo nós já acionamos a Companhia Especializada de Turista, que é a CEATUM, que já fez rondas ali para proibir a utilização do som mecânico. Que o que provocou a aglomeração foi justamente a utilização do som mecânico, juntaram os jovens e foram dançar. Realmente essa questão que aconteceu em João Pessoa já aconteceu em Natal e aconteceu em vários lugares do Brasil quando teve a reabertura, porque o povo ainda, infelizmente, ainda não está educado, não está preparado, não está consciente com relação à prevenção e saber que o vírus ainda está ativo, a pandemia não acabou, né?
A gente lembra, Heron e Alisson, que o setor de turismo é o setor, talvez, certamente, o mais afetado de todos os setores durante essa pandemia da Covid-19. Então, há nesse início, uma torcida, uma expectativa que o turismo volte a tentar lentamente uma normalidade através desse turismo doméstico. Então, muita gente vem do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, mas quando se depara com essa aglomeração, fica assustado e volta para a sua cidade, para o seu estado de origem.
Obrigado, Maurílio Júnior, pelas informações, viu, Maurílio? Olha aí. Essa é a famosa Batalha do Passinho. Você que é mais moderno, mais entendido dessas coisas, explica aí como é que funciona essa batalha.
Você está perguntando a pessoa errada, rapaz. Como é a batalha, não sei não.
Você perguntou a mim, então
pensei que você sabia. Você que deveria saber, rapaz.
Eu?
Você que é entendido de todas as culturas da Paraíba, do Brasil, do mundo.
Isso é uma coisa mais nova, igual da sua geração. Eu sou de outra geração.
A minha geração já é da geração de Anderson.
Mas como é essa história aí? Ninguém lhe explicou, ninguém. Eu não sei.
Procure no Google, viu?
Hein, Anderson?
Você vê o passinho, como é que dança o passinho.
É uma preservada, é? A preservada é grande? Anjo Zé... Vixe!
Heron, quem comentou
Anjo
isso Zé hoje?
Anjo Zé teve que levantar aqui da cadeira dele pra mostrar como
graças
é a batalha
graças a Deus
do
que as câmeras não mostraram.
Ainda bem que não mostra aqui.
Heron, hoje o prefeito
de João... falta do que fazer.
O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, inclusive comentou essa...
A batalha do passinho?
Essa batalha do passinho. Essa aglomeração, na verdade, que aconteceu lá na orla de João Pessoa, foi questionado pela reportagem do Portal Mais PB, na solenidade que aconteceu hoje de manhã, a entrega da segunda etapa do Parque da Bica, aqui na capital. E o prefeito disse que até agora está satisfeito com essa quarta etapa do plano de flexibilização que está acontecendo, sem aumentar o número de casos, sem aumentar o número de óbitos e, segundo o prefeito, reduzindo o número de pessoas que buscam a UTI na cidade de João Pessoa, especificamente para o novo coronavírus. Só basta atentar, lembrar o prefeito, que os casos que forem contaminados agora não vão acontecer, o registro vem depois. Então é preciso que a Guarda Municipal reforce ali a atenção na orla de João Pessoa, para que não aconteça novamente esse tipo de aglomeração desnecessária.
Daqui a pouco a gente fala da batalha do passinho eleitoral. A corrida começou hoje, muito movimento político em João Pessoa, os passinhos de Cícero Lucena.
Passo grande, ó.
Doutor João Azevedo, governador do estado, deu uma largada aí, ele que é maratonista, e mexeu com muita gente essa adesão, porque todo mundo praticamente dos concorrentes passou recibo. Lançou nota, criticou e por aí vai. Em alguém doeu, né? 6h22 agora, daqui a pouco a gente conta tudo e dá um giro pela Paraíba também com as movimentações já de pré-campanha nos municípios do interior do estado também. Daqui a pouco tem informação de Campina Grande e de São Bento no sertão da Paraíba. Agora, você sabe quem tem tradição de vender móveis, eletros, celulares e camas box, tudo no precinho? É o Lojão Rio do Peixe. São 29 anos de ofertas para você e o Festival de Preços Baixos continua para renovar toda a sua casa.
Lojão Rio do Peixe, 29 anos de ofertas pra você. Entre nesse festival de preço baixo e aproveite para renovar sua casa. Roupeiro quatro portas a partir de R$ 399. Cama box casal com molas a partir de R$ 969. Painel para TV com suporte grátis a partir de R$ 169. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. 29 anos Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Hora H Heron City.
Eis-me aqui, 6 horas e 23 minutos agora, o Alisson.
Heron, 6h23, só sobre um dado do coronavírus, ainda está alta a taxa de ocupação de leitos de UTI para adulto no sertão da Paraíba. Lá, Heron, a taxa de ocupação chega a 61%. A gente lembra que essa era a média que tinha aqui em João Pessoa no ápice da pandemia. Aqui na capital, a taxa de ocupação chega a 33%, em Campina Grande, 32%. Ou seja, quase a metade da ocupação no sertão da Paraíba. Então é preciso que as autoridades redobrem as atenções para as cidades que ficam no sertão do estado.
A Central da Interação está chamando. Agora é você na Hora H.
Você na Hora H. Central da Interação.
993-46-5236, 993-46-5236, mande sua mensagem de voz, 30 segundos, se identifique, diga de onde está falando, e aí você pode mandar o seu recado.
facebook.com/portalmaspb, mande sua mensagem também pra gente interagir aqui no programa.
Boa noite, Alisson, boa noite, Heron, boa noite, Luciano Coxinha, se for que estiver aí nos controles da máquina, Kiko do Castelo Branco, bom começo de semana a vocês, e dando parabéns a essa aliança de Cícero Lucena e o governador João Azevedo. Agora a cidade de João Pessoa pode sonhar com dignidade, porque 8 anos nós moradores dessa capital não sentimos isso desse atual prefeito chamado Luciano Cartaz. Abraço, Heron.
Obrigado, Kiko, pela sua participação. Valeu, a Paraíba no ar.
Boa noite, Heron Cid. Quem tá falando é Cambotinha, diretamente de Pombal.
Conheço.
Nós
estamos
aqui,
Cambotinha,
na escuta. Jandir Carneiro e toda a turma do grupo Muito Sertão.
Tá,
Papai Simalo, Sué, João Mereis, Mirador, Paulo Zé Toi, Antônio Carlos, Marcelo Paes Evento, Naldinho Bola de Jumento. Audiência fechada aqui. Boa noite, Heron Cid.
Boa, por noite,
a rádio, bom sucesso.
Eu digo é válido. Um abraço, boa noite. Fala,
esse grupo é movimentado, viu, Heron? Tem interação também aqui no Facebook. Abdon Silva está dizendo: essa aliança anunciada hoje pelo governador mostrou que ele foi politicamente esperto.
É, a Carla Ramalho, ouvinte da gente todos os dias aqui em João Pessoa, está dizendo o seguinte: e esses meninos não podem ir para a escola, não? Que estão gastando tempo com o passinho da batalha?
Na verdade, a responsabilidade aí.
Passinho
chega
da
a ser
Covid, ela está dizendo aqui.
Da família. Porque quando você vai para uma escola, lá o ambiente é totalmente fechado. Então, o risco de proliferar o novo coronavírus é ainda maior. Mas também é grande quando a família deixa que seu filho, sobrinho, neto vá para uma batalha de passinho na aula de
uma pessoa. O que ela está querendo dizer é o seguinte: não está podendo ter aula para não aglomerar. Não é assim?
Exatamente.
Aí o sujeito que não está tendo aula, o adolescente, o menino, sei lá o quê, vai para a praia,
pra orla,
aglomerar e dançar. Aí é demais, né? Né, dona Carla? A Paraíba no ar, boa noite.
Boa noite, Heron Cida, aqui é Naldinho da cidade de Pombal. Estou escutando seu programa através da rádio Bom Sucesso FM 101,7 aqui da cidade de Pombal.
Obrigado, meu
Mandar
amigo.
Mandar um alô para toda a turma do grupo Muito Sertão, Papai Simá, Cambotinha Segurança, Márcia, Lúcia de Sué e o Tony Neto Gostosinho. Tenha toda uma boa noite aí, Heron Cida. Estamos tudo aqui na sintonia aqui do Hora H, através da rádio Bom Sucesso FM de Pombal. Valeu, Heron Cida.
Obrigado,
boa noite, aquele abraço.
Um abraço para
Heron
Cida
e o Alisson Bezerra.
Valeu, meu irmão, pela audiência.
Cíntia Almeida. Alô, Cíntia. Ligada com a gente, tá no trânsito, tá no carro, mas está ligada no Hora H. Obrigado, boa noite, Cíntia.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Aqui é Antônio aqui de Areia, Heron. Eu queria saber de você, o que você achou do presidente dizer que encheria a cara do colega de vocês de porrada, era a vontade que ele tinha, e em outra fala dele, ele chamou vocês da imprensa de bundão. que se o Corona pegasse um bundão com vocês, vocês não escapariam. Queria saber sua opinião sobre essas duas falas dele. Boa noite e obrigado.
Obrigado. Mais uma das impropriedades do presidente da República, para não dizer mais do que isso, né? Vez por outra, ele tem umas recaídas. Ele tenta se adequar ao tamanho do cargo, mas às vezes o presidente é muito pequeno para o cargo. E aí faz isso, derrapa, como se fosse uma demonstração de força e de valentia. O presidente deveria, num momento como esse, é dar explicações que ainda não estão sendo dadas sobre o destino de cheques do ex-faz-tudo da família Bolsonaro, Fabrício Queiroz, para a conta da primeira-dama. Isso é uma estratégia muito velha e surrada. Na ausência de justificativa, você cria uma polêmica. E aí, esquece-se o assunto principal e nós estamos falando aqui da boca suja do presidente. Paraíba no ar. Oi, quem tá aí?
Boa noite, agora Aron. Sim. Boa noite, Alisson.
Boa noite.
Helder Aquino, aqui da terrinha de Graúna.
Oi, Helder, meu irmão.
Todos os dias. Estou aqui do meu lado, Milton da BB, que é fã número um de todos do Hora H. Um abraço, Helder Aquino, na paz, na cidade de Graúna.
Um abraço, Helder. Um abraço, Graúna, ligada na Mais FM.
Heróis, é Gavião de Santa Luzia.
Fala, Gavião.
Eu cheguei à conclusão que o Flamengo vai ser o campeão novo, viu, rapaz? Porque com 50 minutos não conseguiu, entrou aquele tal de Val, no chato fez zero gol, né?
Heróis, boa noite.
Boa noite.
Está por aí, João Pessoa? Aqui é Terezinha.
Oi, dona Terezinha, de São Bento. Tá ligada na Solidária FM.
Esses dias a gente chega em São Bento.
Estamos esperando só a sua presença.
Vamos chegar ainda, vamos, Alisson.
Vamos, Heróis. Tô esperando ansioso para chegar
daqui
em São Bento.
Daqui a pouco tem Clinton Mendeiros, direto dos estúdios da Rádio Solidária FM, falando das movimentações políticas do fim de semana. A oposição lá em São Bento definiu o candidato que vai enfrentar a reeleição do atual prefeito Jacques Lúcio, do Cidadania. Vai ser o deputado Galego Souza, do Progressistas. Daqui a pouco, Clinton conta tudo.
Hora de intervalo, Heron.
Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui no Hora H.
Presidente da República, Jair Bolsonaro, acaba de anunciar que vai prorrogar por 2 meses o pagamento do auxílio emergencial.
E tem mais.
Câmara Federal vota amanhã medida provisória que adia para 2021 o vigor da Lei Geral da Proteção de Dados.
Daqui a pouco, uma entrevista da hora com o deputado federal Damião Feliciano, do PDT. Ele é o relator dessa medida provisória de autoria de Jair Bolsonaro. Ele é contra o adiamento da operacionalização da Lei Geral de Proteção de Dados. Já, já, no jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
A gente volta já, já. Se liga aí. Lá, 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 lá.
A Hora H. Volta já. Hora H. Hora H. Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais. Entrevistas. Opinião. E jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Heron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Heron Cid. Acesse heroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H, com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
Sonho de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6h33, estamos de volta com o jornalismo que faz a diferença o dia todo em uma hora.
O dia todo, o dia todo, de todo mundo, numa hora, Hora H. Rede Mais.
6h33, no oferecimento dos postos da Rede Opção. Na hora de abastecer em João Pessoa, tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho.
Hora H. Hora H.
Hora da gente ir a Brasília saber as notícias do Centro do Poder.
Hora de Brasília.
Heron, vamos falar com o Weyler Diniz, não, da capital da República.
Daqui a pouco a gente aciona o Weyler Diniz, Heron. Antes, o presidente Jair Bolsonaro acabou de anunciar em seu perfil no Twitter que vai prorrogar por mais 2 meses o auxílio emergencial que é pago desde o início da pandemia do novo coronavírus. Vamos ouvir o que é que disse o presidente Jair Bolsonaro há pouco em uma publicação no seu Twitter.
Verificar um decreto prorrogando por 2 meses um grande acordo, onde o governo entra com parte do recurso, de modo que nós venhamos a preservar 10 milhões de empregos no Brasil. É isso mesmo?
É isso mesmo, são 10 milhões de empregos.
Isso aí, presidente. Eu agradeço ao presidente, parabenizo também o presidente e o ministro, os maiores programas de empregos do mundo. A gente tem aqui já 16 milhões de contratos celebrados, preservando emprego. O CAGED desse mês já foi positivo. E a economia já começa a retomada, muito graças a esse programa, presidente. Mas parabéns.
Então, a saúde não pode ficar dissociada da economia, do emprego.
Exatamente.
Valeu, pessoal.
Havia uma expectativa grande, né, Ron, sobre essa prorrogação do auxílio emergencial. O presidente até agora pelo menos não informou qual vai ser o valor. Acredita-se que será menor do que os R$ 600 inicialmente ofertados. A gente lembra que a primeira proposta do governo era de um auxílio de R$ 200, na Câmara aumentou para R$ 500 e acabou em R$ 600. Vamos esperar agora para saber qual o valor que Bolsonaro vai colocar nesse decreto 10.470.
Bolsonaro não tem opção, esse é o benefício que está insuflando a popularidade dele, porque vem num momento de extrema gravidade, de desemprego, de desaceleração da economia. Isso é o que mantém a popularidade do presidente em evidência. E ele não vai abrir mão disso. Dinheiro tem, o governo vai fazer um esforço e vai socorrer. É bom para os brasileiros e para o projeto político dele também. 6h36 agora. A Lei Geral de Proteção de Dados, aprovada desde 2018, ainda não entrou em vigor, em operação. Ou seja, foi feito aquele barulho todo para proteger os dados dos cidadãos que estavam sendo usados indevidamente por corporações, por empresas, por Facebook e por aí vai. Mas ainda não está em vigor, já era para começar esse ano. O governo federal editou uma medida provisória colocando para o próximo ano. Essa medida provisória está em apreciação no Congresso Nacional. é o, e o relator dessa matéria é o deputado federal paraibano Damião Feliciano, do PDT, com quem nós vamos conversar agora na Entrevista da Hora.
Entrevista da Hora. Da Hora.
Deputado Damião Feliciano, qual é a perspectiva, qual é a avaliação que o senhor tem feito e esse, desse voto que o senhor vai apresentar amanhã na Câmara Federal? Boa noite.
Essa medida provisória, ela é de uma força muito grande, porque ela protege o cidadão. Exatamente porque hoje, quando você entra na internet e você pega um dado, não é, de que você quer comprar, por exemplo, um berço, a senhora estava me dando um exemplo, mas daqui a 10 minutos aparece não sei quantas ofertas de berço para você. Essa lei protege exatamente isso, que ninguém vai poder dar esses dados, que é o seu CPF, seu nome, data do nascimento, mas para ninguém. Quando ela está oferecendo, é porque ela transferiu esses dados para alguém. E essa lei de proteção, geral de proteção de dados, só pode ser dada para outra empresa com a permissão da pessoa. É por isso que essa lei está causando uma grande polêmica, que ao mesmo tempo as empresas vão ter que se equiparem e botarem gente especializada. Aí vai empresas de comunicação, empresas de comércio, indústria, empresas, partidos políticos, todos são envolvidos com essa lei de proteção de dados, que ela já existe na Europa, né, e agora chegou e já foi aprovada no Brasil. A medida provisória minha, que eu estou relatando, que é de origem do governo central, ela transfere agora do mês de agosto para o mês de maio, para o mês do maio do ano que vem, de 2021. Nós vamos apresentar o relatório amanhã de tarde. Ela deve ser votada na Câmara dos Deputados e ela vai para o Senado Federal, porque ela caduca, ela deixa de acabar a sua vigência no dia 26, que é quarta-feira próxima. Ela existe já em 120 países.
Deputado, boa noite para o senhor. O Alisson falando. Nesse relatório que o senhor vai apresentar amanhã, qual será o posicionamento? A favor do adiamento para 2021 ou para que ela já entre em vigor?
Não, o meu relatório não é para o adiamento. O meu relatório é que ela entre em vigor agora em agosto, ou seja, o mês que nós estamos aqui. Esse aqui é o meu relatório, porque eu estou em defesa do cidadão. O cidadão brasileiro precisa dessa defesa, o cidadão brasileiro precisa entender, e ele sabe disso, que esses dados pessoais não podem ser transferidos para as pessoas. E é exatamente aquilo que está aí, só pode ser usado se o cidadão não é permitir. É por isso que o relatório foi contra, para que possa entrar em vigor imediatamente.
Deputado, o senhor acha que é um movimento aí silencioso de grandes empresas para jogar um pouco mais para frente o vigor dessa lei?
Não, as empresas dizem que não estão ainda preparadas para poderem para poder entrar em vigor. Mas a população quer por causa da proteção do cidadão. Ela já foi adiada uma vez, já foi adiada outra vez, né? E agora está sendo as sanções e multas para as empresas só poderão ser realizadas, aí está já na lei, em agosto do ano que vem. Agora, a operacionalização da lei, que é exatamente a medida provisória que eu estou relatando, né, ela deve entrar agora em agosto. Há uma movimentação e amanhã vai ter muito debate, porque ela é muito polêmica. Ela não tem aqui para ver, mas já faz mais de um ano que isso está aqui, está aí, o cidadão brasileiro tem que ter a proteção.
Deputado Damião Feliciano, do PDT, muito obrigado pela entrevista aqui no Hora H, na Rede Mais.
Um abraço e até a próxima oportunidade, Wallace e Eron Cid.
Você está na Hora H.
Hora H. Eron Cid.
6h41 de Brasília, o Eler Diniz comenta o Alisson Bezerra. Esses os movimentos do presidente da República, tem pancada para todo lado. O presidente atirou hoje, ontem, bateu em repórter, bateu no, com as palavras, né?
Queria bater, na verdade.
Disse que teve vontade, mas se conteve. e hoje voltou a falar também e tal. Está sinalizando agora também que vai prorrogar qual auxílio, Alisson? Uma correção?
Era, na verdade, o auxílio que o presidente publicou, ele falou em benefício emergencial. Na verdade, trata-se daquele de suspensão de contrato. Houve um conflito aí.
Então ele vai manter o apoio do governo na suspensão dos contratos.
Isso, exatamente. Quem está ao vivo com a gente por telefone conta mais sobre esse anúncio feito há pouco pelo presidente e é nosso correspondente, Weyler Diniz. Boa noite, Weyler.
Boa noite, Weyler.
Boa noite, Alisson. Boa noite, Heron. Boa noite a todos da Hora H. É realmente, no meio de tantas polêmicas, o presidente hoje aditou por mais 2 meses aquela medida provisória que você permite reduzir salários para manter um nível de emprego. Mas o que está movimentando o Brasil mesmo nos últimos 2 dias é a beligerância, a belicosidade, a agressividade do presidente em relação aos jornalistas. Ontem ele manifestou a vontade de enfiar porrada, foi a expressão que ele usou, em um repórter do jornal Globo, porque o repórter do jornal Globo perguntou o que todo mundo no Brasil quer saber. Por que é que Fabrício Queiroz, que é um miliciano, que trabalhava nos gabinetes de Flávio Bolsonaro, teve a filha trabalhando no gabinete de Jair Bolsonaro, por que é que essa pessoa depositou R$89 mil na conta da primeira-dama, a Michelle Bolsonaro? O presidente reagiu muito mal, mostrando, obviamente, que ele fica muito desconfortável com esse tipo de pergunta. E hoje, numa solenidade no Palácio do Planalto, voltou a agredir os jornalistas, qualificando jornalistas de bundões, foi a expressão que ele usou, e obviamente isso gerou uma repercussão negativa muito ruim no mundo inteiro, a críticas e reprovações aí em relação ao comportamento, à agressividade do presidente em relação aos profissionais de imprensa, que é muito bom a gente caracterizar sempre que o profissional de imprensa, ele está ali para levar a informação à sociedade brasileira. Ele não está ali para ouvir desaforo, ele não está ali para ser maltratado, instigado, nem ofendido. O jornalista representa a sociedade, é quem ouve as autoridades, questiona as autoridades, critica quando tem que criticar, para levar a correta informação à sociedade.
Pois é, Will, os mesmos questionamentos são feitos agora, foram feitos pela imprensa a outros presidentes. E o presidente Bolsonaro não é melhor nem pior do que nenhum deles, né? Todo presidente teve que responder a perguntas indigestas. E, aliás, o então deputado federal Jair Bolsonaro certamente fez acusações, fez denúncias, cobrou, criticou dos presidentes com quem ele conviveu e nem por isso ninguém precisou desqualificar, ofendê-lo diante dos questionamentos. É aquela história, quando não há o que dizer, é melhor atacar, pelo menos para quem não tem o que dizer. Né?
O desconforto dele é sempre em torno do assunto Fabrício Queiroz, que é esse fantasma aí que assombra não só o Jair Bolsonaro, como também o filho dele, o Flávio Bolsonaro. Já mandou repórter calar a boca, já falou que repórter queria dar o furo, enfim. O comportamento dele com a imprensa não chega a ser nenhuma novidade, mas essa declaração de ontem, do domingo, ele acaba estimulando as pessoas a agredirem outras. Ou seja, isso dentro de uma democracia é inconcebível. Lembrar sempre, Heron, o Alisson, que o jornalismo é feito para iluminar, botar luz onde há contradições, onde há imperfeições, onde não há funcionalidade, onde há problema. É para isso que serve o jornalismo e, obviamente, como você se referiu, todos os presidentes passaram pelo desconforto de responder coisas que não gostariam.
É isso aí, Willer. Muito obrigado e até amanhã, meu irmão.
Um abraço.
6:45, 6:45, no oferecimento do Lojão Rio do Peixe, 29 anos de ofertas.
Lojão Rio do Peixe, 29 anos de ofertas pra você. Entre nesse festival de preço baixo e aproveite para renovar sua casa. Roupeiro 4 portas a partir de R$399. Cama box casal com molas a partir de R$969. Painel para TV com suporte grátis a partir de R$169. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. 29 anos Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Hora H. Hora H.
6h46, nos próximos minutos você vai ouvir aqui no Hora H os desdobramentos da aliança formalizada entre o Cidadania e o Partido Progressistas em torno de Cícero Lucena, pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa.
Tem política também em Campina Grande com Mourinho e Macedo, e a gente vai a São Bento, no sertão do estado, saber quais são as novidades para a eleição de 2020 na cidade.
Já já no Jornalismo que Faz Diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
Até já.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já. Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias,
reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
E coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz fundamental é ser feliz.
Estamos de volta falando com toda a Paraíba no Hora H, na Rede Mais, para você ligado com a gente em cada canto e recanto desse estado, nas principais regiões da Paraíba, 19 emissoras na conexão.
O dia todo, numa hora, Hora H, Rede Mais.
6h30, 6h50, agora vamos interagir agora, o Alisson Mizer, com os desdobramentos políticos das últimas horas e o que está ainda mufambado nos bastidores, o Alisson.
Eram, como todo mundo sabe, hoje o governador João Azevedo formalizou o apoio já esperado do Cidadania à pré-candidatura do ex-senador Cícero Lucena à Prefeitura de João Pessoa. E isso já traz, era um desdobramento grande na política aqui do estado. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, que é aliado a João Azevedo, tem o seguinte discurso: nós vamos derrotar essa aliança. Será que essa derrota que o PT projeto era um distanciamento com o governador João Azevedo, outro desdobramento. O PTB, que tem como pré-candidato o deputado estadual Wilson Filho, vai se reunir ainda essa semana, a executiva vai se reunir para tratar sobre essa decisão que foi tomada, anunciada, na verdade, hoje pelo governador João Azevedo. O PTB esperava o apoio de João à pré-candidatura de Wilson Filho. O PSB, ex-partido do governador João Azevedo, disse que essa decisão de João mostra que ele é um oportunista político ao se aliar com o Progressistas, ao se aliar com o PP. O PSB só esquece do passado, né, Ron? Porque até em 2018, o próprio ex-governador Ricardo Coutinho lutava para ter o PP e ter a hoje senadora Daniela Ribeiro compondo chapa com João Azevedo. O PSB se aliou com o PSDB, com Democratas, com o PTB. Enfim, não tem nenhum discurso para falar sobre essa questão de política.
Nem o PSB, nem nenhum. Aqui só tem nenhum. Três partidos que têm condições de falar sobre alianças, de criticar. Um é o PSTU, que não se alia com ninguém.
Sim.
O outro é o PCO, que não se alia com ninguém. E o outro é o PSOL, que até hoje não se aliou praticamente com ninguém aqui. O resto é tudo uma mesma mistura. Eles não têm diferença ideológica nenhuma. É o poder. Se é para chegar no poder, se junta com um cão para ganhar do Satanás. Aí todos fizeram isso aqui na Paraíba.
Desse jeito. Falando sobre esse campo da esquerda, na próxima quinta-feira haverá o anúncio oficial da aliança PT-PCdoB em João Pessoa e Campina Grande. Lá em Campina, o pré-candidato do PCdoB é Inácio Falcão, deputado estadual, e o PT vai apoiar ele lá. Esse apoio será recíproco aqui em João Pessoa, que tem como pré-candidato o deputado estadual Anísio Maia. Ele vai receber o apoio do PCdoB. Falando em Anísio Maia, amanhã acontecerá uma live entre o deputado Anísio Maia e o ex-candidato à presidência da República pelo PT, Fernando Haddad. Mais uma vez, o PT Nacional endossa a candidatura de Anísio Maia e afasta as tentativas de Ricardo Coutinho em atrair, por meio de Brasília, o apoio do PT para o PSB aqui na capital. Agora ainda tem sobre cidadania, Aaron. Os vereadores Léo Bezerra e Bruno Farias vão cair em campo nos próximos dias para atrair o apoio de verdade dos vereadores do PP à pré-candidatura de Cícero Lucena. Quem não lembra, há umas duas semanas os vereadores participaram daquela famosa reunião com o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, num Sonho Doce, um restaurante Sonho Doce. Lá, Cartacho pedia empenho dos vereadores da base à pré-candidatura de Erilma Freire.
Os vereadores do Avante ainda estão naquele chove no molha. O partido foi para Cícero Lucena e os vereadores estão dizendo que não vão. É aquela velha história, o Alisson Bezerra. Quem danado é o vereador que vai romper agora? Com os cargos lá, com a estrutura, mas, com tudo. Não vai romper.
Sabe o que acontece, Aaron?
Mesmo que não demita mais, mas não vai romper agora. Precisa da estrutura.
Um bastidor desse aí.
E sobretudo os vereadores de João Pessoa. Quantos vereadores nós temos em João Pessoa?
27.
Quantos tem em opulsão?
A oposição é bem baixa, Heron.
Não tem 23, é. não tem 5 na oposição, é praticamente.
Muito baixa.
Sabe por quê? Porque, salvo honrosas exceções, em João Pessoa, nessa safra, não tá dando, não deu, um vereador que consiga fazer política sem emprego, sem estrutura. Não se faz mandato, se faz jogo de poder, mais nada. Então praticamente todo mundo abuletado na prefeitura, porque não tem coragem de nadar contra a maré. São esses mesmos que não conseguem sair do lugar, porque você veja quem são quem foram os vereadores que passaram por essa Câmara, que conseguiram alçar voos maiores. São aqueles que tiveram coragem de fazer a oposição, ou pelo menos de ter uma bandeira, uma causa. Mas não, salvo rosas, né, exceções, os vereadores aqui, a maioria está preocupada em ter cargo para fazer política e se reeleger infinitamente. 6h55, vamos girar com a informação.
Vamos,
Campina Grande chamando. Tem moído lá na escolha da vice da candidatura vice de Bruno Cunha Lima. Uma disputa lá, o PSC entrou nessa disputa. Hoje quem falou sobre o assunto foi o presidente estadual do PP, Nivaldo Ribeiro. Muribe Macedo, direto da Rádio 101.1 Cariri FM, conta tudo agora.
Muito boa noite, Aaron Cid. Boa noite, Alisson. Os ouvintes do Hora H nesta segunda-feira. Olha, aqui na Rainha da Borborema, a disputa interna para a indicação do vice ou da vice na chapa de Bruno Cunha Lima, chapa governista de Romero Rodrigues, cada vez mais ganha áreas de definição, vai se afunilando. E na última sexta-feira, o que chamou a atenção foi a declaração do médico Dalton Gadelha. Irmão de Renato Gadelha, do PSC, o comandante do PSC do Estado, acabou não só endossando as suas palavras na defesa de um nome do Partido Social Cristão na chapa com Bruno Cunha Lima, como também acrescentou e fez um comparativo entre o PSC e o PP, que preferencialmente, nas palavras dos principais aliados, do próprio Romero e do próprio Bruno também, seria o partido a indicar o vice na chapa governista para as eleições desse ano.
Não, eu endosso inteiramente as palavras do secretário Renato Gadelha, porque eu acho que o PSC é um partido que tem uma estrutura aqui em Campina Grande maior do que a estrutura do PP, bem maior do que a estrutura do PP.
Eu aproveitei, Ron, para conversar também com o homem do PP aqui no estado da Paraíba, o vice-prefeito de Campina Grande, Denivaldo Ribeiro, Partido Progressista. E ele preferiu não polemizar com as declarações da família Gadelha em torno da escolha do vice ou da vice para a chapa governista aqui em Campina. Apenas enalteceu as qualidades do partido, tem uma senadora da República, um deputado federal, vários vereadores, prefeitos espalhados por todo o estado, mostrou da grandeza que o PP tem na Paraíba e em Campina Grande também. E apenas fez essas ressalvas. Mas também praticamente já selou o anúncio de Lucas Ribeiro, seu neto, vereador, ex-secretário de Ciência e Tecnologia, na condição de indicado do Partido Progressista para compor essa chapa com Bruno Cunha Lima. Esse anúncio era em primeira mão, já digo para vocês, que deverá ser feito nos próximos dias. O vice-prefeito Anivaldo, muito ponderado, preferiu não precisar uma data, mas já disse que praticamente aí está definida essa chapa, essa dobradinha entre Bruno e Lucas Ribeiro. Pelo menos da parte do PP, não há nenhuma dúvida mais nessa questão.
Eu sou como vice-prefeito, além de tudo, eu sou vice-prefeito e abri mão para meu neto, que é Lucas, que é um cara competente, tomada que tem visão, já foi vereador, já foi secretário de Ciência e Tecnologia, atualmente é vereador.
Obrigado a você, Muribe Macedo, pelas informações. Vai ferver isso aí, mas está sacramentado já, né? São Bento tem chapa de oposição já definida. Clinton Medeiros, boa noite.
Boa noite, meu amigo Aaron Cid. Boa noite, o Alisson Bezerra e a todos que nos acompanham no Hora H, em toda a rede de rádios, na Rede Mais, aqui em toda a Paraíba. Na cidade de São Bento, o final de semana foi marcado pelas primeiras movimentações políticas. A oposição, liderada pelos partidos prós e progressistas, tinha um evento marcado para ser realizado no último sábado. Porém, a justiça cancelou o modelo que estava proposto. O que que houve? Eles iam fazer um evento numa casa de shows, né? Numa casa de recepções, com a participação de cerca de 150 pessoas. A justiça não permitiu por causa das medidas de isolamento social que estão dispostas nos decretos municipal e estadual. Acabou que, mesmo com esse cancelamento, houve ainda uma live, né, uma transmissão ao vivo nas redes sociais e no YouTube por parte do deputado estadual Gálego Souza, que confirmou que é pré-candidato a prefeito pela oposição. Ele vai enfrentar o atual gestor, prefeito Jacques Lúcio.
Vai ter disputa. O Alisson Bezerra, a gente fica por aqui nessa segunda-feira, 24 de agosto de 2020. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Boa noite, até amanhã às 6 horas.
Aqui na Hora H.
Até lá, minha gente. Boa noite.